Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Hoje reunimos com uma ordem do dia mais intensa que o habitual, sendo que um dos pontos, evidentemente, mais salientes é receber entre nós, o que é um privilégio e um gosto, na Assembleia da República e na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, os nossos colegas e amigos da Assembleia, da Comissão de Relações Exteriores, de Relações Internacionais, da Assembleia da República de Moçambique. Moçambique é um país amigo, ao qual nos unem laços fortíssimos, históricos, culturais, afetivos e económicos. É uma prioridade e uma linha de permanência da política externa portuguesa. E é para nós um privilégio poder ter o gosto de vos ter entre nós e, de algum modo, retribuir-vos as muitas delicadezas que nos dispensaram quando nós próprios tivemos a oportunidade de visitar Moçambique e de criar oportunidades de diálogo político com a intensidade e o proveito que foi aquilo que nós julgámos ter realmente recebido com a vossa colaboração, com o vosso empenho, com o vosso esforço, que foram muito importantes, não decisivos, para uma melhor compreensão da realidade moçambicana. Para a Assembleia da República e para a Comissão de Negócios Estrangeiros, o acompanhamento, a compreensão da realidade moçambicana, dos desafios que se põem ao povo moçambicano, a realidade política, as dificuldades do momento, o processo de consolidação democrático moçambicano, tudo isso são matérias, sendo Moçambique um país especial para nós, que se revestem do maior relevo e prioridade. E por isso é um gosto, em nome da Assembleia da República e da Comissão de Negócios Estrangeiros, receber-vos entre nós e cumprimentar todos por intermédio da Sra. Deputada Maria Inês Martins, Presidente da Comissão das Relações Internacionais da Assembleia da República de Moçambique. Eu agora convidava a Sra. Presidente a dizer umas palavras que julgar convenientes e depois todos os grupos políticos representados na Assembleia da República poderão pronunciar-se, bem como os nossos amigos da Assembleia da República de Moçambique, se assim o entenderem. Sr. Presidente, tem a palavra, faz favor.
Antes de mais, muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Relações de Negócios Estrangeiros e Cooperação. Nós, como temos a designação da Comissão de Relações Internacionais, daí que sempre temos a tendência de chamar a outra parte da Comissão de Relações Internacionais. Mas, em todo caso, acho que no fim do dia é quase a mesma coisa. Antes, queria agradecer ao Sr. Presidente, em particular, pelo convite formulado a quando da vossa visita a Moçambique, a esta comissão, e sentimos-nos muito satisfeitos por, após o convite, fomos endereçando algumas cartas e que foram positivamente respondidas, daí que estamos aqui, sentimos-nos primeiro em casa, por causa desses antecedentes todos que o Sr. Presidente aqui apresentou, que são os laços que nos unem, quer historicamente, quer através da língua, razão pela qual estamos aqui. Estamos aqui, mas também para poder aprender de vós, porque em termos de democracia estão muito mais avançados relativamente a Moçambique e precisamos de aprender mais convosco. Para além da história que temos, queremos ainda continuar a aprender de vós, na troca de experiências, daquilo que é o vosso dia-a-dia, em tanto que comissão, e em tanto que Estado também precisamos de aprender muito para podermos amadurecer a nossa democracia, que ainda é muito, muito jovem, que precisa muito de uma mão amiga, uma mão irmã, daí que estamos aqui. Talvez, para não me alongar muito, gostaria de fazer uma pequena apresentação da composição desta delegação. Assim melhor possamos nos conhecer. Para os que já estiveram em Moçambique, conhecem uma parte desta comissão, porque a outra parte já cá esteve em junho. Daí que gostaria de fazer uma pequena apresentação, começando pelo colega lá no fundo.
Muito obrigado. Meu nome é Gildo Fortunato Elias Maga, bancada parlamentar da Frelimo, província de Inhambane. Muito obrigado.
Muito obrigada. Meu nome é Joana Anicleto Vasco, bancada parlamentar da Frelimo, sou do Círculo Eleitoral da província de Tete.
Muito obrigado. Eu sou o Latif Sharif, sou deputado da Assembleia da República de Moçambique, pelo Círculo Eleitoral da Zambésia, da província de Zambésia e da bancada parlamentar da RENAMO.
Obrigada. Eu sou Joana Simão, porque gostei de Portugal. Estou a repetir. Sou da bancada parlamentar da Frelimo, pela província da Zambésia. Obrigada.
Obrigada. Chamo-me Sara Mamudo, Círculo Eleitoral de Inhambane, bancada da Frelimo. Obrigada.
Boa tarde, obrigada. Chamo-me Fátima Madeira, do Círculo Eleitoral da Zambésia, bancada da Frelimo.
Muito boa tarde. O meu nome é António Rosário Niquis. O meu círculo eleitoral é a capital de Moçambique, Maputo Cidade. Estou aqui a representar o relator da comissão. Obrigado.
E está connosco também o assistente da comissão, que se vai apresentar. E o senhor, acho que o conhecem, é da Embaixada, está aqui a acompanhar-nos, trabalha cá na Embaixada também, poderia ser. E eu que presido a comissão sou Maria Inês Martins, do Círculo Eleitoral da Zambésia e pela bancada parlamentar da RENAMO. Como vê, estão aqui duas bancadas, Frelimo e RENAMO. Não está aqui a bancada do MDM, porque não conseguiu eleger deputados que pudessem representar, fazer representar em todas as comissões. Daí que só estão aqui duas bancadas. É norma, Parlamento Moçambicano, a oposição dirige duas comissões, isto por causa da proporcionalidade, e nas comissões dirigidas pela oposição, a Frelimo, que é a maioria no Parlamento, tem estado ou se faz representar como relator. E nas comissões dirigidas pela Frelimo, a RENAMO também está lá como relator. Daí que, para não roubar muito tempo, visto a agenda, estão para entrar num trabalho, daí que não vamos alongar-nos muito. Não sei se terão espaço dos colegas poderem dizer alguma coisa, mas não queríamos roubar muito tempo. Acho que estaremos mais logo aí, podemos trocar mais impressões. E muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras delicadas que nos dirigiu. Convidava os diferentes grupos parlamentares a usarem da palavra. Sr. Deputado António Rodrigues. Faz favor, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na pessoa da Sra. Presidente, queria saudar muito calorosamente a delegação de deputados da Assembleia da República de Moçambique. É um prazer revê-los e um prazer tê-los em Portugal na nossa Assembleia. A nossa visita a Moçambique foi inolvidável e por isso espero que se sintam tão bem em Portugal quanto aquilo que nós nos sentimos no vosso país, e o facto de termos convivido convosco e ter convivido com a realidade moçambicana foi para nós uma experiência inesquecível. Devo dizer, aliás, que aquilo que a Sra. Presidente aqui referiu nos toca, mas o que particularmente nos tocou muito foi ver a experiência democrática que vivem também no vosso país. Foi muito gratificante ter contacto com todos os deputados de todos os partidos, todos os grupos parlamentares, ter apreendido aquilo que é a vossa experiência também de construção de um país, de construção de um sistema político, e isso foi algo que nos deixou extraordinariamente satisfeitos pela oportunidade que nos deram de poder ver a vossa realidade e o facto de termos partilhado dessa mesma realidade vimos com a sinceridade com que nos transmitiram as vossas opiniões e isso foi extraordinariamente enriquecedor para todos nós. E por isso é um prazer revê-los aqui, julgo que teremos mais oportunidade, como o Sr. Presidente disse hoje ainda, de podermos voltar a aprofundar mais algumas relações, mas não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para vos saudar muito em particular e para dizer que é com enorme prazer que vos recebemos aqui e que, naturalmente, como da última vez dissemos, esperamos que esta também não seja a última vez. Temos consciência que vão ter eleições em breve, mas também temos a consciência de que as relações institucionais entre os dois Parlamentos são fortes e vão seguramente continuar e nós estaremos também disponíveis para ajudar no que for preciso, tal como vocês nos ajudam a nós. Muito obrigado pela vossa visita, espero que seja agradável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Presidente Maria Inês Martins, da Comissão de Relações Internacionais de Moçambique e todos os colegas, todas as colegas deputadas e os colegas deputados, e pedir desculpa aqui em direto por não ter integrado a delegação portuguesa, precisamente porque me estou a presidir a uma comissão de inquérito, de que agora interrompi para vir aqui cumprimentar-vos. Dizer que é com muito gosto que vos recebemos aqui. É grande o gosto porque consideramos que, da mesma maneira que disseram que queriam aprender connosco, nós também temos muito a aprender convosco e depois também porque as relações que é possível ter com Moçambique são relações muito enriquecedoras. Eu própria conheço o vosso país não muito bem, mas relativamente bem, é um país fascinante e fabuloso, com gentes fascinantes e fabulosas, e penso que a quantidade de matérias e de áreas que nós podemos reforçar a nossa relação é enorme. Ainda ontem tive a oportunidade de participar numa reunião, que aliás se prolonga para hoje, entre os conselhos de ética dos vários países lusófonos, que aliás em Moçambique, presidido pelo professor João Chevalbar, que durante muitos anos foi presidente da Faculdade de Medicina do Maputo, e dizer que são realmente imensos cruzamentos que nós temos e imenso trabalho que temos que fazer para aprofundar a maneira como servimos os nossos povos. E que este intercâmbio em português é muito, muito proveitoso para todos nós, sempre enriquecedor, e é com todo o gosto que vos recebemos cá e é, mais uma vez, a expressão da minha muita pena de não vos ter ido conhecer in loco, porque foi com certeza um enorme prejuízo para mim, porventura uma grande alegria para os meus colegas que não tiveram o trabalho de maturar. Estou-me a referir aos meus colegas da oposição, sim, com certeza. Sim. Muito obrigada e até logo. Muito obrigada.
Bom, eu vou dar a palavra por um curto período ao Sr. Deputado Paulo Pires, queria acrescentar alguma coisa, faz favor, Sr.
Muito brevemente, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria felicitar a delegação e exprimir a minha satisfação por podermos voltar a encontrar-nos num tão breve espaço de tempo. A nossa visita foi uma visita muito marcante, tivemos uma troca de experiências muito, muito importante para que pudéssemos ter um conhecimento mútuo e fico particularmente satisfeito que as mensagens que nós trocámos possam já ter esta expressão concreta numa visita em tão curto espaço de tempo a Portugal, para que continuemos a aprofundar o conhecimento mútuo e continuemos também a aprofundar a cooperação entre os nossos povos e os nossos países, que isso é absolutamente fundamental para todos nós. Mais uma vez, bem-vindos e teremos tempo também, depois logo à noite, de aprofundar mais o nosso, trocar impressões sobre tudo e mais alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, Maria Inês Martins, e em seu nome cumprimentar também todos os deputados aqui presentes e dizer que acompanho evidentemente e acompanhamos no CDS as palavras que o Sr. Presidente Sérgio Sousa Pinto aqui transmitiu. É um enorme gosto recebê-los nesta comissão. No que diz respeito ao CDS, e como coordenador do CDS, não posso deixar de dizer que é provavelmente a primeira vez em que conseguimos ter a delegação completa direta do CDS numa reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Estamos na presença do nosso líder parlamentar e presidente do Grupo de Amizade, do Nuno Magalhães, da Teresa Anjinho e do deputado Lino Ramos. E, evidentemente, é também prova da amizade, não só dos laços históricos, mas também dos laços do presente que queremos construir em conjunto, e por isso dizer-vos que, de facto, não temos a mínima dúvida de que há muitos caminhos de futuro, também como disse a senhora deputada Maria de Belém, que seguiremos em conjunto esses mesmos caminhos de futuro. Queria dizer-vos que não tive o privilégio ainda de visitar Moçambique, mas segundo informações muito próximas que recebi aqui do seu deputado Lino Ramos, que representava o CDS na delegação portuguesa, sabemos a forma calorosa e de grande amizade com que a delegação portuguesa foi recebida e, como é evidente, não podíamos deixar de retribuir da mesma forma essa amizade e essa recepção. E por isso mesmo queria só terminar dizendo que, da nossa parte, existe total disponibilidade para trabalharmos em conjunto, para fazermos crescer as nossas democracias dos dois países, e não tenho dúvidas que há muitas oportunidades de trabalharmos em conjunto, e é isso que nós queremos e que julgo que todos queremos. E por isso, uma vez mais, Sra. Presidente, dar-lhe as boas-vindas a esta casa, a esta comissão, em nome do CDS, e dizer-lhe que é um gosto recebê-la aqui e a todos os deputados moçambicanos nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobdávila. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a delegação de deputados da Assembleia da República de Moçambique, e na pessoa da Presidente Maria Inês Martins. Dizer que é com muito gosto que os recebemos aqui, porque também foi com muito gosto que integramos a delegação e que tivemos a oportunidade de partilhar convosco muito tempo e variedíssimas vezes troca de opiniões, que julgo que foram mutuamente vantajosas. Penso que a questão deve ser colocada a esse nível, porque entendemos que, de facto, estes momentos de cooperação são exatamente isso, a oportunidade de ser frutuoso para ambos os lados, e portanto é com muito gosto que os recebemos aqui, é com muito gosto que vemos também a vossa participação nesta reunião, e esperemos que, de facto, estes dias em que estão cá em Portugal sejam também vantajosos, tal como foram para nós. Pelo menos é esse o entendimento que nós fazemos, e de facto reiterar esta vontade e este gosto de continuar a cooperar com a Assembleia da República de Moçambique, pois é desta forma que nós conseguimos estreitar os laços e a cooperação entre os dois países, que eu acho que é um aspecto que é central e que esta comissão também deve pautar e deve valorizar. Logo à noite teremos mais oportunidade de um convívio mais estreito, e portanto ficava-me por aqui e desejar mais uma vez uma boa estadia, e que seja frutuoso este encontro aqui com a Comissão e também com os serviços da Assembleia da República e também a estada no país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Eu tenho a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e cumprimentar a senhora Presidente, a senhora deputada Maria Inês Martins, Presidente da Comissão, dizer-vos que sejam muito bem-vindos. Esta é a Casa da Democracia em Portugal. Sejam bem-vindos, como todos nós, os que participaram na delegação da Assembleia da República, fomos bem-vindos em Moçambique e na Assembleia da República. Não há muito mais a dizer, aquilo que os senhores deputados e as senhoras deputadas que me antecederam já disseram, não quero repetir, quero simplesmente sublinhar dois aspectos. O primeiro é que a democracia aprende-se todos os dias, e todos nós aprendemos com todos. Portanto, não há aqui alguns que já têm alguns conhecimentos em relação à democracia. A democracia aprende-se. Nós também aprendemos convosco em Moçambique. E dizer-vos que trouxemos do vosso país vários motivos de reflexão. vários motivos de reflexão, uns que nos preocuparão mais, outros menos, mas trouxemos motivos de reflexão. E que, de facto, a ligação entre os parlamentos e a ligação entre os deputados e as deputadas dos vários países, mesmo extravasando um pouco as barreiras dos grupos parlamentares e dos grupos políticos que representam, é com certeza uma mais-valia para dignificar aquilo que é fundamental em qualquer democracia, que são os parlamentos livres e este contacto entre os parlamentares. Penso que também trouxemos isso da visita que fizemos ao vosso país, foi uma visita muito agradável, correu muito bem, que nos receberam com toda a simpatia e espero também que aqui em Portugal corra bem o resto da vossa visita e vamos com certeza continuar a conversar. Por isso sejam muito bem-vindos e muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Convidava agora os nossos colegas da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia da República de Moçambique se entenderem, usar da palavra. Têm a palavra. Não sei se alguém desejará falar neste momento ou se nos vamos reservar para logo.
Quer usar da palavra, colega Joana?
Não? Só está tem a palavra.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que, no essencial, a Sra. Presidente já se referiu a tudo quanto é o móvel desta nossa visita e gostaria, em nome também dos colegas, reiterar os agradecimentos pela forma tão formidável com que fomos recebidos e que tem estado a decorrer esta nossa visita. E dizer que, naturalmente, mais logo poderemos, havendo esta oportunidade adicional, trocar mais impressões. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Os nossos amigos vão acompanhar-nos ao longo dos trabalhos da nossa comissão de hoje. E não existindo informações, passamos ao ponto segundo, distribuição de iniciativas. Proposta de resolução número 7512-3, aprova o acordo suplementar ao protocolo sobre os estatutos quartéis-generais militares internacionais criados em consequência do Tratado Atlântico Norte entre a República Portuguesa, por um lado, e o Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa e o Quartel-General do Comandante Supremo Aliado para a Transformação, por outro. A informação que tenho é que esta iniciativa caberia normalmente ao Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Pisco, quer indicar o relator? Indicará posteriormente. Muito obrigado. Passamos ao ponto terceiro, aprovação de pareceres. Convidava o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila a apresentar o seu relatório, que é o relatório sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia 2013. Relatório denso e complexo. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim é. Apresento um relatório, o parecer sobre o relatório do Governo da participação de Portugal na União Europeia 2013. Este relatório vai na sequência da remissão por parte do Governo à Assembleia da República para a apreciação deste relatório. Isto foi remetido à Comissão de Assuntos Europeus no início de abril de 2014. O relatório apresenta-se dividido em 10 títulos, sendo que, naquilo que diz respeito à Comissão de Negócios Estrangeiros, importa sublinhar o título 7º relativamente às relações externas. Este relatório, Sr. Presidente, é, conforme o Sr. Presidente referiu, um relatório bastante descritivo e que procede a uma extensa e abrangente enumeração das atividades realizadas pela União Europeia e evidentemente com a indicação da participação de Portugal nessas mesmas atividades, traça detalhadamente a intervenção portuguesa no processo de construção europeia, na definição de uma visão portuguesa unitária e integrada no papel relevante que a União Europeia desempenha na política internacional, através da diplomacia, do comércio, do apoio ao desenvolvimento e da cooperação com organizações internacionais. Este parecer, Sr. Presidente, procura, no fundo, enunciar aquelas que foram as atividades principais da União Europeia, e a participação de Portugal em cada uma delas. E, portanto, trata-se de facto de um extenso elenco de medidas que estão identificadas. No que diz respeito ao título 7º das Relações Externas, dizer que este capítulo é dedicado às relações externas regionais e bilaterais da União Europeia e, portanto, aborda todo um conjunto de iniciativas no que diz respeito ao Mediterrâneo, à Europa de Leste, aos Balcãs, à América do Norte, à Ásia, à Oceania, à África, Caraíbas e Pacífico, América Latina, Rússia, Suíça e Turquia, identificando em cada um destes diferentes patamares a intervenção portuguesa. Sr. Presidente, eu tomei a liberdade de, relativamente a este relatório, incluir uma opinião do relator, que, como é evidente, por ser uma opinião do relator, não será objeto de votação. Em todo caso, julgo que Portugal precisa, exatamente pelo facto de estar a terminar um programa de assistência financeira, precisa de redimensionar a sua política europeia. E a ideia de redimensionar a sua política europeia tem a ver, sobretudo, com o facto de Portugal ter características geográficas especiais, pelo facto de Portugal ter boas relações bilaterais, quer no quadro transatlântico, quer no quadro dos países de língua portuguesa, e, evidentemente, estamos numa fase que eu diria que é uma fase de encruzilhada e em que era bom que Portugal conseguisse ter um protagonismo estratégico no debate europeu e transatlântico. Evidentemente, acabo também por incluir na opinião do relator um ponto que me parece importante, que tem a ver com a situação política e social na Rússia e na Ucrânia, em particular na Ucrânia, com a intervenção da Rússia, e com aquilo, uma matéria que é uma matéria bastante importante para o futuro da Europa e para o futuro do mundo, diria eu, que é a questão energética. Dizer, Sr. Presidente, que este relatório basicamente procede, trata-se de mais um relatório, mais um parecer que é elaborado no âmbito do acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal na União Europeia. Como referi, é um relatório descritivo e difuso que procede a um extenso elenco das atividades realizadas e julgo que este parecer se encontra em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos regimentais e legais aplicáveis, neste caso concreto, deste procedimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de felicitar o Sr. Deputado pela apresentação deste relatório. Este relatório que aqui nos é apresentado é um relatório descritivo, mas é um relatório que vai para além disso e tem descrições, de facto, bastante interessantes relativamente a alguns dos aspectos da política europeia e da participação de Portugal no contexto europeu. Eu referia aqui a alguns dos elementos que me pareceram relevantes na apresentação deste relatório, que de facto é um relatório que deve ser saudado pela sua extensão e pela sua precisão. Algumas das referências relativamente à política europeia no âmbito da sua relação com os países mediterrânicos são interessantes. Da mesma maneira que as considerações que aqui são apresentadas relativamente à parceria oriental são também bastante interessantes. A relação da União Europeia com a Rússia também deixa perceber o impasse que existia já desde há algum tempo nas relações entre a União Europeia e a Rússia, que agora neste contexto de fortíssima tensão com consequências também para a União Europeia na relação que existe entre a Rússia e a Ucrânia é também um facto interessante. Relativamente à Suíça, também me parece relevante as observações que são feitas no âmbito da forma como a Suíça tem utilizado a salvaguarda relativamente ao acordo de livre circulação e que se reconheceu um desenvolvimento com o referendo de 9 de fevereiro, entre outros aspectos que me parecem relativamente bastante interessantes. Referia também, gostava também de sublinhar aqui a opinião que é expressa pelo Sr. Relator, porque são aspectos que merecem uma reflexão e eu espero que também a maioria e o Governo possam também tirar daqui algum aproveitamento relativamente aos aspectos que aqui são referidos na opinião do Sr. Relator, relativamente aos quais eu partilho também a necessidade de haver uma reflexão, designadamente na necessidade de haver um redimensionamento da política externa e um outro, portanto, europeia e um outro protagonismo no âmbito da negociação do Tratado de Parceria Transatlântica, bem como um maior protagonismo na ordem europeia no pós-Guerra Fria. São considerações que me parecem bastante interessantes, que me parecem relevantes e que dão uma qualidade bastante importante a este relatório e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PS, gostaria de felicitar o Sr. Relator pela qualidade do relatório que aqui nos apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maria José Moreno.
Boa tarde, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Grupo Parlamentar de Moçambique e todos os presentes. O Grupo Parlamentar do PSD louva o parecer apresentado pelo Sr. Deputado do CDS, o Dr. Filipe Lobo Dávila. Esse parecer é um parecer bem estruturado, bem fundamentado, é um parecer pertinente para a política diplomática, económica e de cooperação da União Europeia, que envolve, por inerência, o nosso país, como parte integrante no seu todo. Tem um potencial geográfico, sim, com todas as suas mais-valias, como foi referido pelo Sr. Deputado, e nós, o Grupo Parlamentar do PSD, acompanha no seu todo o explanado no mesmo parecer, visto ser um parecer bem feito, um parecer bem pensado e com algo que faz com que nós possamos pensar o amanhã e pensar o que é que temos aqui e o que é que podemos fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Moreno. Sra. Deputada Carla Cruz, deu a palavra, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Relator. Mas é de facto um parecer muito exaustivo e muito descritivo. Mas o que o Sr. Deputado se esqueceu de colocar foram efetivamente os impactos que estes acordos tiveram para Portugal. O Sr. Deputado faz uma descrição pormenorizada de vários acordos dos acordos do livre comércio, faz da UE com a Coreia do Sul, com Marrocos, e podia estar aqui a dizer muitos mais. De facto, descreve-os. Não descreve é o impacto que eles tiveram na política portuguesa e nomeadamente no que tem no tecido empresarial, digo nomeadamente todos aqueles que têm a ver com o Paquistão, com a Coreia do Sul, relativamente ao têxtil português, tem fortíssimas implicações no têxtil português e que não está aqui qualquer menção. Assim como não está nenhuma menção num relatório em que fala de 2013 e a participação portuguesa na União Europeia, do papel da Troika, e a União Europeia era um dos membros da Troika, também não faz qualquer menção aqui, e as implicações que isto tem. E, de facto, foi uma opção política, evidentemente. O Sr. Deputado, e pelos vistos também o PS acompanha as políticas da União Europeia no que toca a estes domínios. Nós também já estávamos cientes disso, também já sabíamos que é essa a posição que o PS tem, mas, no entanto, nós aqui queríamos, de facto, registar que as relações de Portugal na União Europeia e a posição que Portugal teve na União Europeia é uma posição que não defende os interesses do país, não defende os interesses da produção nacional e, portanto, nós iremos votar contra o parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhor Deputado Filipe Lobo Dávila, em primeiro lugar dizer-lhe, cumprimentá-lo pelo relatório. De facto, o relatório, como dizia o Senhor Presidente, é denso e complexo, não é de fácil elaboração, por isso cumprimento pelo seu trabalho. É um relatório que nos ajuda até a percorrer a atividade do Governo e no seio da União Europeia. No entanto, Sr. Deputado, como sabe, nós estamos aqui para fazer agora a avaliação política do que retrata este relatório. E desse ponto de vista, penso que o relatório é fiel à política seguida pela União Europeia e à política seguida pelo Governo de Portugal neste período. Dizer que, como sabe, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não acompanha esta evolução desta política e, por isso, em termos do seu conteúdo político, votaremos contra. Como é óbvio, trata-se do relatório do Governo em relação à política seguida na União Europeia. Só mais um aspecto que gostaria de dizer, prende-se com o facto do Sr. Deputado ter expresso a sua opinião pessoal, o que é sempre um facto importante que eu pessoalmente elogio sempre, embora muitas vezes não o faça nos meus relatórios. Mas penso que é importante porque é uma visão, é um contributo para o debate político. Provavelmente não é feito agora neste momento, mas em futuros momentos na Comissão. E de facto o Sr. Deputado fala da necessidade do redimensionamento da política europeia de Portugal. E é verdade, nós temos aqui um problema, temos o problema exatamente agora que supostamente, entre aspas, permitam, a Troika vai sair, não é? Porque não vai sair, já percebemos que a política da Troika fica, o controle fica, portanto, mas neste preciso momento e perante os desafios que se colocam à União Europeia, de facto é preciso discutir a política europeia. Nós estamos a entrar em campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, ela é por si só também um bom momento para o debate em torno das políticas europeias, mas penso que também aqui no Parlamento não nos devemos abster desse debate mais aprofundado. Vamos divergir, com toda a certeza, provavelmente em lados opostos, mas eu também penso que era preciso uma mudança radical das políticas da União Europeia. Ou melhor, se calhar era preciso refundar tudo isto e começar de novo, como se costuma dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguns Srs. Deputados hajam de usar da palavra. Não sendo o caso, passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por agradecer todos os comentários dos senhores deputados. Agradecer os comentários. Provavelmente haverá algumas gralhas que terão que ser corrigidas e, portanto, isto depois há aqui ainda um trabalho de correção que tem que ser efetuado. Agora, não queria deixar de dizer, relativamente a uma observação que foi feita pela senhora deputada Carla Cruz, que basicamente, a senhora deputada diz que o relatório é muito descritivo e eu, tratando-se de uma opção política, eu queria dizer que não foi uma opção política, no fundo é uma opção metodológica, porque se não fosse descritivo e se eu fosse traduzir no relatório aquilo que são os impactos do meu ponto de vista, então seguramente que aí não estaríamos também de acordo quanto àquilo que é a interpretação e à percepção daquilo que são os impactos do posicionamento de Portugal na União Europeia relativamente a uma quantidade muito significativa de matérias diferentes. E, portanto, o objetivo do relatório, do parecer, aliás, não é do relatório, é do parecer, é o de traduzir de forma mais fiel possível e de forma indo ao encontro daquilo que é o pormenor que o próprio relatório apresenta, daquela que é a forma mais inócua possível e mais neutra possível, e portanto não foi aqui objetivo de pôr qualquer consideração política no âmbito da descrição do relatório que não estivesse na opinião do relator. E portanto queria dizer isto de forma clara porque de facto assumi em meu nome pessoal dar e colocar uma opinião neste parecer, exatamente porque julgo que neste momento em que Portugal termina um processo muito difícil de ajustamento e que irá seguramente obrigar a uma reflexão profunda por parte de todos os partidos políticos com responsabilidade em Portugal, portanto é um bom momento para podermos todos em conjunto refletir e pensarmos não só que Europa queremos ter no futuro, mas sobretudo que Portugal queremos ter também na Europa e no mundo. E portanto é um bocadinho essa reflexão, evidentemente essa reflexão é colocada com um objeto muito concreto que tem a ver com a energia e com aquilo que se passa no mundo, sobretudo com uma capacidade crescente da parte dos Estados Unidos e com os problemas que existem a leste, mas em todo caso não queria deixar de dar esta nota porque de facto a opinião pessoal, por uma questão de sistemática do próprio relatório, está na parte segunda. No resto do parecer, apenas procura-se fazer uma descrição daquilo que é o relatório apresentado pelo Governo, que é aquilo que eu julgo que compete aos deputados que têm que fazer este tipo de relatórios. Em todo caso, agradecer os comentários que foram efetuados e agradecer também a disponibilidade da própria Comissão, do Sr. Presidente, do Secretariado de Apoio, do adiamento que foi feito da apresentação do relatório da semana passada para esta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dizer apenas que, muito embora a opinião pessoal do relator não seja considerada para efeitos de votação, é sempre uma contribuição muito útil ao debate político em sede de comissão. Eu, pessoalmente, tenho o ponto de vista de que é sempre vantajoso que os seus deputados apresentem a sua opinião pessoal, que geralmente tem um tema mais controversa, mas tem um elemento crítico fundamental para a riqueza do debate, como é evidente, porque, por definição, o relatório tem uma natureza eminentemente descritiva. Posto isto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório é aprovado com os votos do PSD, do PS e do CDS e com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Felicitações, Sr. Deputado, pela aprovação do seu relatório. Posto isto, hoje não temos mais nenhum parecer na nossa ordem de trabalhos e eu tenho conhecimento, foi-me dado conhecimento que o senhor Secretário de Estado está um bocadinho atrasado.
Ainda não chegou.
É às 5. Peço desculpa, mas a minha grelha não tem horas. E, portanto, vamos fazer uma pequena pausa para dar tempo ao Sr. Sérgio. Sr. Deputado Ricardo Bartolet, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros deputados de Moçambique, já que ainda não chegou o Sr. Secretário de Estado, se calhar poderíamos ajustar desde já a questão procedimental, uma vez que há duas partes separadas nesta audição e não ficou definido como é que isso iria ocorrer. Seria importante perceber se vamos ter duas grelhas sucessivas com três rondas cada ou se há outra proposta possível. Penso que poderá haver utilidade nesta primeira ronda, até com a presença da delegação de Moçambique, fazer uma ronda única, eventual segunda ronda, caso alguma questão não fique devidamente clarificada, e depois na segunda parte avançarmos para a grelha da audição regimental. Era esta a proposta que gostaria de fazer, sendo certo que respeitaremos a decisão quer do requerente, no caso da primeira parte, quer dos demais deputados em relação à segunda parte.
Sr. Deputado, eu confesso que sou um bocadinho recalcitrante em relação a esta história das grelhas e o Sr. Deputado já me baralhou outra vez. O que eu tenho diante de mim é a seguinte proposta. Vamos lá ver se há vantagem em aperfeiçoá-la. Intervenientes, primeira ronda, grupo parlamentar requerente, neste caso Partido Comunista Português, dispõe de 8 minutos, depois o Governo dispõe de 10 minutos para responder, depois haveria uma intervenção por grupo parlamentar, mais resposta do Governo logo após que era intervenção. Estão estabelecidos 5 minutos. Coloquei aqui, não sei se é neste ponto que o Sr. Deputado gostaria de reduzir um pouco o tempo, não é o caso. Não, e depois ainda há uma segunda ronda, com perguntas dos deputados, com resposta do Governo em bloco, após 5 perguntas, com o mesmo tempo de resposta, sendo que cada um dispõe de 2 minutos. Não sei... Pode? Sr. Deputado, faz favor de usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que se não houver consenso, segue-se a grelha e pronto. Mas, tanto quanto eu percebi, a segunda ronda havia resposta individualizada a cada grupo,
não,
ou não?
Não, não.
Tudo junto?
Não, tudo junto.
Ah, muito bem.
Junto,
então, pronto. Então não tenho nada
pequeninas
a dizer. Acho que a pergunta do... tem que haver resposta individualizada ao partido requerente, isso é óbvio. A segunda?
Ah, claro.
Ok.
A minha experiência, Sra. Deputada, com este fascinante tema das grelhas, é que quando há disciplina, quase todas as grelhas são boas. Quando não há disciplina, nenhuma grelha é boa. E, portanto, vamos lá ver se... Isso leva-nos...
O presidente tem que ser disciplinado.
Presidente em que seja disciplinada, mais uma vez vai desiludir os seus companheiros de comissão. Bom, depois temos a grelha 2, que é mais uma modalidade de grelha dentro desta sistemática das grelhas, que é quase uma disciplina. E aqui contamos com duas rondas. Portanto, na grelha segunda, que se aplicaria à segunda parte do debate. Eu não sei o que é que se passa com este aparelhómetro, ou sou eu que estou a perder qualidades vocais. Tem estado baixa a mesa de som. Bom, isso está para além das minhas faculdades técnicas. Ora bem, então, primeira ronda. Intervenção do Governo, 10 minutos. Depois, um representante parlamentar e resposta do Governo logo após cada intervenção, com o mesmo tempo de cada grupo parlamentar, o qual é de 5 minutos. Segunda ronda. Perguntas de deputados, com a resposta do Governo em bloco, igual à outra, após 5 perguntas, com o mesmo tempo de resposta, 2 minutos cada. Eu acho que isto, se todos observarem religiosamente os tempos prescritos nas grelhas, eu acho que a reunião terá uma duração absolutamente razoável. Se alguém tiver um entendimento diferente, sinceramente, eu acho que se há matéria na qual é possível obter consenso, é nas grelhas. Portanto, se alguém... Pronto, não gostaria que ninguém sentisse cortado na sua liberdade de expressão por causa das grelhas, de modo que em matéria de grelhas sou um espírito aberto. Bom, senhores deputados, estamos a aproximar-nos das 5 da tarde, segundo a minha indicação.
Alguma indicação.